Dou boa tarde a todos, todos os deputados que também estão online connosco. Professor, eu vou-lhe dar conta de como vamos fazer esta audição, isto é, as regras inerentes à audição desta petição. O professor Antero Ribeiro tem 10 minutos para fazer uma exposição relativamente à matéria que o traz aqui e depois os restantes partidos, os partidos que irão abordar esta questão a seguir, têm cada um 3 minutos. Tanto quanto me foi comunicado, nós temos deputados dos partidos do PSD, do Bloco e do PCP presentes nesta audição. Terminado o tempo de resposta e dos partidos, o senhor professor tem novamente 10 minutos. Portanto, peço-lhe que fique em linha, se não conseguir, nós obviamente tentaremos retomar a ligação, está bem? Agradeço-lhe e desde já pode iniciar a sua declaração. Muito obrigada. Professor, está a ouvir-me? Está sem som, não está a chegar o som até nós.
Consegue ouvir-me?
Agora sim, faça o favor.
Estava a pedir desculpa pelo atraso e pelas dificuldades técnicas, infelizmente em Moçambique é uma realidade do dia-a-dia. Bem, eu vou então ler a declaração que nós preparamos para hoje. Boa tarde, excelentíssimos senhores deputados, excelentíssimas senhoras deputadas. Quero, em nome dos professores portugueses contratados pela Escola Portuguesa de Moçambique, agradecer a oportunidade de explanar perante vossas excelências esta questão que muito nos afeta e para a qual procuramos uma solução efetiva há já quase 3 anos. Ciente que vossas excelências já analisaram o texto da petição e os documentos anexos, procurarei ser o mais sucinto e claro possível. A questão que nos traz aqui hoje, a impossibilidade dos docentes que represento serem oponentes à primeira prioridade de concurso docente, deve, no nosso entender, ser analisada sobre três prismas diferentes, que conduzem a uma mesma conclusão, a urgência em corrigir o tratamento discriminatório de que nós julgamos ser alvo por parte do Ministério da Educação. Primeiro vetor, o princípio universal do direito de que não haverá discriminação entre cidadãos, neste caso, entre profissionais que exercem as mesmas funções. Os professores portugueses contratados pela Escola Portuguesa de Moçambique fizeram a sua formação académica em Portugal e, para todos os efeitos legais, têm a sua prática profissional enquadrada pela Lei da República Portuguesa, nomeadamente o reconhecimento do tempo de serviço, a avaliação docente, a frequência formativa obrigatória, a tabela remuneratória, entre outros aspectos. À exceção deste caso específico, que nos veda a possibilidade de sermos oponentes em primeira prioridade no concurso externo de docentes e, assim, integrar a carreira docente, independentemente dos anos de serviço que acumulemos. Segundo vetor, segurança laboral. Ao lermos os normativos legais que regem os concursos docentes, nomeadamente os que foram publicados após a introdução da norma Travão, é por demais evidente o foco que é dado à questão da segurança e da estabilidade laboral, concorrendo à legislação para terminar com a acumulação ad eternum de contratos a prazo por parte dos professores portugueses. Para quase todos os professores portugueses. Se fizermos uma retrospectiva histórica, facilmente percebemos que desde a criação da Escola Portuguesa de Moçambique em 1999 e até 2017, foi permitido aos professores portugueses contratados pela EPM serem oponentes em primeira prioridade ao concurso docente, concurso externo, tendo vários ingressado desta forma na carreira docente. Assim, durante 18 anos, os docentes que lecionam e colecionaram na EPM foram elegíveis para ingressar na carreira docente. Até que em 2017, com a publicação do Decreto-Lei nº 28/2017, tal situação deixou de se verificar. E podemos perguntar-nos, então, o que é que mudou? Se analisarmos as sucessivas alterações que foram sendo feitas ao Decreto-Lei 132/2012 e que culminaram com a publicação do já referido Decreto-Lei 28/2017, identificamos uma pequena alteração. 6 palavras que foram sonegadas do texto original. O Decreto-Lei 2017, no seu artigo 4º, diz que o mesmo, o presente Decreto-Lei, aplica-se ao território de Portugal continental, alterando o mesmo artigo no Decreto-Lei 132/2012, que referia no seu artigo 4º, no que concerne ao âmbito territorial, que o presente diploma aplicava-se ao território continental e às escolas portuguesas no estrangeiro. A ausência destas 6 palavras e às escolas portuguesas no estrangeiro cria esta situação de discriminação que hoje estamos aqui, portanto, a colocar e a debater. Neste momento, e com este enquadramento legal, temos professores portugueses contratados e deslocados propositadamente de Portugal para exercerem funções na EPMSL, a acumularem múltiplos contratos a termo certo, sem qualquer perspectiva de segurança laboral e de ingresso na carreira docente. Segurança laboral dos professores, que, repetimos, é uma prioridade deste e do anterior governo, tendo em conta o que está plasmado nos textos de diferentes normativos legais e um direito e uma missão inalienável de qualquer cidadão. Passamos então ao terceiro e último vetor, que é o projeto da Escola Portuguesa de Moçambique. Mais do que olharmos para esta questão como uma questão pessoal ou de um pequeno grupo de docentes, devemos analisá-la também sob a perspectiva do projeto Escola Portuguesa de Moçambique e do que se pretende para esta instituição. EPMSL surge no âmbito de um acordo de cooperação entre o Estado português e o Estado moçambicano, desempenhando um papel fulcral de divulgação e promoção da língua e da cultura portuguesa em território moçambicano. Mais do que uma escola, a EPMSL é um bastião de Portugal em território estrangeiro. É esta representatividade da cultura portuguesa associa à formação académica e o desenvolvimento humano dos seus 1.600 alunos de diferentes nacionalidades. Ora, a EPM, como qualquer organização, tem uma cultura própria, características únicas que diferem de qualquer outra escola portuguesa. É preciso tempo para perceber e para aprender o que é EPM. Os grandes defensores, os responsáveis pela promoção, pela aprendizagem da cultura da EPM, do que representa esta instituição, dos valores que devem ser transmitidos e do que se espera que os alunos adquiram ao longo do seu percurso escolar, são, acreditamos nós, os professores. São eles os veículos de transmissão. São eles que mantêm esses valores. E, portanto, insistimos: é preciso tempo para perceber e para aprender o que é esta escola, uma escola diferente de todas as outras. É por isso fundamental para a EPM, para a promoção contínua da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, que haja estabilidade no seu corpo docente. Não querendo ser pretenciosos, acreditamos que são precisamente os professores contratados da EPM os principais defensores e promotores da cultura da EPM. Os senhores deputados perguntarão porquê. Acreditamos nós porque o núcleo duro de docentes da EPM, aqueles que acumulam anos e anos de escola, da Escola Portuguesa de Moçambique, são professores contratados. São estes docentes, somos nós, que conhecemos as vicissitudes da escola, que mais a sentimos e que mais temos investido e continuaremos a investir para o seu contínuo desenvolvimento. Entendemos ser da mais elementar justiça. Temos os mesmos direitos que têm os nossos congéneres em Portugal continental e até e sobretudo de colegas que vieram como contratados para a EPM e mantendo sempre em funções nesta instituição, nunca tendo saído da escola, puderam ingressar na carreira docente. São múltiplos casos. Continuando, muitos deles, a maioria, ao serviço da Escola Portuguesa de Moçambique, há alguns em licença sem vencimento, mas a grande maioria deles em mobilidade estatutária, porque a escola é elegível para mobilidade estatutária. E em relação a isto e a esta estabilidade do corpo docente, o que tem acontecido ao longo dos últimos anos, e sobretudo desde 2017, tem sido uma perca constante, uma dilapidação constante do património docente desta escola, dos professores mais antigos desta escola. Tendo em conta tudo o que foi explanado, vimos então por este meio solicitar a Vossas Excelências que sejam tomadas diligências junto do Governo Português para que nos volte a ser conferido o direito de concorrer em primeira prioridade no concurso docente, preferencialmente no concurso docente externo que está a decorrer já, e daí em diante, conforme sucede com os colegas na mesma situação profissional em território português.
Muito obrigada, professor. Eu estou a coordenar, digamos assim, este grupo de trabalho, este grupo, esta audição. Sou também deputada do Partido Socialista e, relativamente a esta matéria, eu questionava agora aos serviços sobre se teriam tido acesso à resposta que nos foi enviada pelo chefe de gabinete do Ministério da Educação, relativamente a esta matéria, onde é referido que, e cito, no que respeita em concreto à Escola Portuguesa de Moçambique, o recrutamento para o exercício de funções docentes naquela escola é efetuado localmente, com recurso ao procedimento de contratação da escola, aplicando-se ao regime jurídico de trabalho local, não conferindo a contratação qualquer vínculo à administração pública portuguesa. E digo, ora, no caso concreto dos docentes contratados localmente pelas EPE, existe de facto um impedimento legal para a ordenação em primeira prioridade destes docentes no concurso externo em território nacional, porquanto os mesmos não se encontram a lecionar em qualquer quadro de zona pedagógica. nem correspondem às necessidades dos referidos quadros. Dito isto, eu gostava de ouvir a sua, posteriormente relativamente a esta matéria, esta era uma pergunta que lhe deixava. Dito isto, gostava apenas de lhe dizer, enquanto deputada do PS aqui presente, de que também foi pública e notória umas declarações muito recentes do Secretário de Estado da Educação, onde afirmava que o modelo de recrutamento e de mobilidade e matérias conexas a esta irá ser discutido em setembro e, portanto, esta questão, obviamente, também será debatida. E passava à deputada do Partido Social Democrata, o seu deputado Elídia Quadrado, para a sua intervenção. Muito obrigada.
Muito obrigada. Começo por cumprimentar os peticionários na pessoa do Sr. Professor Antero Ribeiro. De facto, fizeram uma explanação muito clara das vossas pretensões. A classe docente passa e tem passado por situações de grande instabilidade até conseguir pertencer aos quadros das escolas. Temos noção de que esta situação de instabilidade gera muitas perturbações a todos os níveis. Também temos noção, como referiu, que a estabilidade do corpo docente numa escola é uma mais-valia, sem dúvida. Realça também a disponibilidade de muitos docentes que mostram vontade de ir para Moçambique ou para outro país, contribuindo para a formação de muitos jovens desses países e também aumentando a sua própria bagagem cultural. Não há dúvida de que estas escolas permitem o desenvolvimento da cooperação nos domínios do ensino, da cultura, da língua, bem como o reforço do intercâmbio cultural e a valorização da língua portuguesa. São processos de cooperação muito importantes e interessantes, como já foi aqui referido pelo Sr. Professor. No entanto, também considerando a sua especificidade, o processo de recrutamento é diferente, a contratação local é específica, tem regras próprias, daí a questão que aqui nos trazem hoje. Para ficarmos com o retrato mais completo, eu gostaria de lhe colocar algumas questões. Há muitos professores nesta situação? Sente que há professores que deixaram de ir lecionar para Moçambique devido a estes impedimentos? Verificam-se muitas situações de desistência com o objetivo de ocupar vagas na contratação em Portugal? Agradeço desde já a vossa presença e os vossos esclarecimentos. Muito obrigada.
Muito obrigada, deputada Elídia Quadrado. Passava então à deputada Alexandra Vieira pelo Bloco de Esquerda. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada presidente em exercício. Cumprimento o professor Antero pela petição de que é autor, juntamente com os professores da Escola Portuguesa de Moçambique, e afirmo desde já que o Bloco de Esquerda está totalmente solidário com o teor desta petição. E passo a explicar porquê. Como muito bem referiu o professor Antero, estes professores são então colocados na Escola Portuguesa de Moçambique, mas no âmbito do Ministério da Educação. E estes professores são, sempre foram colocados em concurso e nunca ficaram excluídos de poderem concorrer ao concurso que se realiza no continente de 4 em 4 anos. O que se verifica é que não há nenhuma justificação que explique porque é que houve uma modificação no articulado, nomeadamente a supressão das tais 6 palavras. E eu passo a explicar porquê. Estes professores, tal e qual como outro professor precário, ou o professor que não seja do quadro, tenta arranjar um local de trabalho para poder ir acumulando tempo de serviço, neste caso anos de serviço, para poder então reunir os critérios da norma travão. E uma das possibilidades que os professores portugueses têm, nesse âmbito de ir acumulando tempo de serviço para depois reunirem os critérios que lhes permita ser opositores no âmbito da norma travão, é precisamente irem para a Escola Portuguesa de Moçambique. Ora, a meio do processo e sem nenhum aviso, esta norma, no último concurso, este princípio, este pressuposto, no atual concurso, foi simplesmente removido. E estes professores que foram trabalhando trabalhar para Moçambique, na expectativa de acumular tempo de serviço, para depois, enfim, quando os seus projetos de vida assim o determinassem, poderem um dia regressar a Portugal, estão a ver a sua possibilidade de ingressar nos quadros do Ministério da Educação, coartada, sem nenhuma explicação plausível. Estes professores são professores formados em Portugal, são professores que têm a sua profissionalização em Portugal. Durante 18 anos os professores foram assim colocados e sempre que os professores quiseram regressar a Portugal, puderam-no fazer através da primeira prioridade, assim que, e depois, quando foi criada a norma de Travão, assim que reuniam as condições para serem opositores no âmbito da norma de Travão. Portanto, esta situação pré-configura uma enorme injustiça, configura também um gurar das expectativas criadas. E nesse sentido, o que eu gostaria de perguntar ao professor Antero Ribeiro é exatamente o seguinte: que razão é que o professor encontra para que o Ministério da Educação tenha feito esta alteração à legislação? Qual é a intenção que está por trás desta alteração ao regulamento do concurso? Em termos de expectativa, o que efeitos é que isto poderá vir a ter no futuro no que diz respeito à presença de professores portugueses a trabalhar na Escola Portuguesa de Moçambique? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Informam-me os serviços que não temos connosco deputados, quer do PCP, quer do CDS, quer do PAN, do PEV ou da Iniciativa Liberal. E, portanto, professores, eu pedia-lhe, portanto, com 10 minutos, para que possa agora fazer a sua intervenção final relativamente ao que aqui foi abordado pelos partidos. Muito obrigada. Não sei se me está a ouvir.
Estou a ouvir. Estão-me a ouvir bem?
Estamos, sim, senhora.
Ótimo. É que tive... Passei do telemóvel para computador.
Bem, fez bem.
E finalmente consegui. Bem, vou então tentar responder o mais criteriosamente possível às questões que foram colocadas. Em relação à questão colocada pela senhora deputada, é verdade que os professores portugueses da escola, contratados pela Escola Portuguesa do Estrangeiro, não são contratados através do concurso nacional, são contratados através de contratação local, portanto, através de contratação de escola. Essa contratação está naturalmente disponível para qualquer docente. Qualquer professor pode concorrer, não é publicado, como acontece no concurso nacional, através da mesma plataforma, mas é disponibilizado e é anunciado em diferentes plataformas. Portanto, qualquer professor pode concorrer para a Escola Portuguesa de Moçambique. E o que eu quero frisar é que sempre assim foi. Todos os professores contratados que aqui estão, e mesmo aqueles que já estão no quadro, portanto, aqueles que já conseguiram entrar na carreira docente, foram contratados neste regime. E, portanto, isso não foi um impedimento durante 18 anos para que eles pudessem, que esses docentes pudessem ingressar na carreira docente. Portanto, não conseguimos entender porque é que passa a ser. Portanto, a lei, de facto, está redigida, a lei é clara, portanto, a lei não está neste momento a nosso favor, mas o que nós não percebemos é a alteração à lei e porque é que ela aconteceu. Porque as premissas para nós mantêm-se as mesmas, das quais os nossos colegas puderam usufruir. E neste caso, a intervenção da senhora deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda, vem corroborar um bocadinho isto e o nosso próprio estado de espírito, não é? Há uma alteração que não nos foi explicada, que não nos foi justificada. Nós já tivemos reuniões, conseguimos ter reuniões com a senhora diretora-geral da Administração Escolar, com a doutora Susana Castanha Lopes, e ela não nos soube explicar o porquê, portanto, remetemos para a lei, e a lei não nos dá razão, neste momento. Fomos recebidos presencialmente pela ex-secretária de Estado, a doutora Susana Amador, que se mostrou sensível à nossa questão, mas que também não nos deu uma explicação para esta alteração. E, portanto, acreditamos que a resposta que foi dada pelo Ministério da Educação, para nós, não é uma novidade, mas não nos esclarece e, sobretudo, não justifica a alteração e ter desaparecido as EPS, as Escolas Portuguesas do Estrangeiro, terem desaparecido desta possibilidade de serem oponentes, destes professores serem oponentes na primeira prioridade do concurso externo, que decorre de 4 em 4 anos. Respondendo à senhora deputada do PSD, nós somos neste momento cerca de 50. Mas éramos 90 há 2 anos atrás. E, portanto, tem havido um decréscimo muito rápido, uma dilapidação brutal destes professores. E estamos a falar de professores que, na sua generalidade, têm 10 anos, alguns mais, 15 anos de escola portuguesa de Moçambique e, portanto, têm muitos anos de casa. Vieram e entraram nesta escola ainda com uma determinada premissa, que era de, cumprindo o seu trajeto, como qualquer professor em Portugal, cumprindo o seu trajeto e acumulando o seu tempo de serviço, poderiam concorrer e ingressar na carreira docente, sendo, pois, uma opção pessoal de cada um regressar ou não a Portugal. Mas podia acontecer. E a verdade é que eu posso dar-lhe o meu exemplo prático. Eu vim em 2012, portanto, no ano 2001, letivo 2011-2012. Estou, portanto, estou no meu 10º ano letivo. Vim com determinadas premissas, com determinadas condições, e essas foram alteradas sem qualquer discussão, sem qualquer informação. E, portanto, é natural que nós estejamos, desde 2018, pelo menos, a tentar corrigir esta situação, que para nós é discriminatória. E continuando a responder à senhora deputada do PSD, eu não tenho experiência de professores que não tenham vindo por esta questão, por não poderem concorrer com primeira prioridade. Até porque a escola tem resolvido esta questão de uma forma diferente, naturalmente com o apoio do Ministério da Educação, tem acontecido o seguinte: quando eu cheguei a esta escola, havia, não quero mentir, mas cerca de 6, 7 professores em mobilidade estatutária, em destacamento na altura, entretanto mudou a designação. Com a dilapidação e com a perda de professores contratados, a solução que foi dada pelo Ministério da Educação foi a mobilidade estatutária. Portanto, a escola tem substituído os professores contratados que têm saído com professores em mobilidade estatutária. Portanto, neste momento, julgo que temos cerca de 30 professores em mobilidade estatutária. Portanto, é impossível eu dizer-lhe se alguém não vem para a escola portuguesa, um professor contratado não vem para a escola portuguesa, praticamente, porque não tem havido concurso para vagas. Se forem verificar, o ano passado não houve nenhum concurso e vieram cerca de 20, 22 professores em mobilidade estatutária. Portanto, não lhe sei dizer efetivamente se alguém não virá, mas eu, se fosse um professor contratado em Portugal, não viria, porque não faz sentido. Eu venho para Moçambique, se o meu objetivo ir qualquer pessoa é ter estabilidade, não é? É fundamental. Eu, por muito que gostasse da experiência de vir a Moçambique, e isto tem muitas coisas boas, mas também tem muitas coisas difíceis, a verdade é que estaria a perder 4 anos, ou o tempo que estivesse aqui estaria a perdê-lo, porque não estaria a acumular, se não conta para a primeira prioridade, o tempo que eu estiver aqui estou a adiar o meu possível ingresso na carreira docente. E, portanto, na minha experiência pessoal, eu não viria, e acredito que muitos dos outros não venham. A possibilidade que a escola tem com professores contratados a virem serão professores que estão em início de carreira, porque terminaram a sua formação inicial e que, para terem trabalho, virão ou aceitarão vir para a escola. Mas, como eu lhes disse e gostaria de frisar, a escola não tem feito sequer concurso. Desde que houve esta alteração, a escola não tem feito concurso para a contratação de professores contratados. Tem resolvido a questão e, sobretudo, ano passado, resolveu a questão com mobilidade estatutária. Mas o que isso sei dizer, e com toda a certeza, é que, comparando os números, éramos 90, somos 50, é que estamos a perder professores contratados por esta situação. Claramente por esta alteração legal. As pessoas, a maior parte destes docentes, como eu disse, têm muito tempo de serviço. Portanto, se não houvesse norma travão, estes professores estariam, e estes professores já ficam, e eu fico, por exemplo, em contratação inicial, quando saírem os resultados do concurso, eu já estou há 2 anos, e estarei certamente novamente este ano, na listagem de contratação inicial. E muitos destes docentes já estão nesta situação e, portanto, têm lugar ou terão lugar em Portugal para iniciar um ciclo de 4 anos. Mas, lá está, não podendo ser oponentes em primeira prioridade, estão a ser ultrapassados por docentes que têm menos graduação, que têm menos tempo de serviço e, portanto, se não querem perder a sua hipótese de efetivar, têm que abandonar a Escola Portuguesa de Moçambique. E as senhoras deputadas e os senhores deputados poderão dizer se têm lugar em Portugal, porque é que não regressam a Portugal, cumprem o seu trajeto como todos os outros. Isto aparentemente seria assim, não é? Mas a verdade é que não, os professores que vieram para cá vieram fizeram desta escola a sua escola, não é? É um investimento pessoal enorme e profissional enorme nesta escola. São, no meu caso, são 10 anos de dedicação profunda a esta escola e, portanto, não é de ânimo leve que se abdica daquilo que se construiu e que se fez durante 10 anos. Houve, naturalmente, professores que fizeram também a sua vida pessoal aqui, que constituíram família e, portanto, a hipótese de irem para Portugal 4 anos que poderiam estar na carreira docente e, possivelmente, regressar à escola portuguesa de Moçambique mais tarde, é uma realidade neste momento, mas não é uma realidade plausível. Se os senhores deputados imaginarem nesta situação, não é? São 4 anos em que adiam os vossos projetos pessoais ou que têm que alterar totalmente as vossas vidas para terem aquilo a que deveriam ter direito, na sequência cronológica e com tantos exemplos que existem do que tem acontecido na escola portuguesa de Moçambique. Portanto, porque é que nós, estes professores contratados, têm que cumprir este trajeto quando antes não foi assim? Acho que é sobretudo por aqui. Porque é que foi alterado quando tudo o resto se mantém, todas as outras premissas se mantêm? Porque é que nos foi sonegado este direito? Julgo que respondi.
Muito obrigada, professor Antero. Eu quero agradecer-lhe a exposição que fez, foi bastante clara. Penso que saímos todos daqui bastante mais esclarecidos relativamente a esta matéria. Agradeço também a presença dos deputados que estão online. Eu penso que sim.
Muito obrigada. Senhor professor Antero, diga-me, por favor, quem é que dirige a Escola Portuguesa de Moçambique e como é que é escolhida essa pessoa?
Professor Antero, ouviu? Professor Antero? Saiu de linha.
Sim,
Ah,
estamos a ouvir.
sim, estamos. Não sei se teve oportunidade de ouvir a senhora
Ouvi,
deputada.
ouvi, ouvi.
Ok.
Ouvi sim.
Muito rapidamente então, muito obrigada.
A Escola Portuguesa de Moçambique, neste momento, é dirigida ou presidida por uma CAP, por uma Comissão de Administração Provisória, que foi nomeada pelo Ministério da Educação. E antes, a presidente, a doutora Dina Trigo de Mira, teria sido por concurso. Foi eleita por concurso.
Muito obrigada, professor Antero. Quero então finalizar esta audição agradecendo aos deputados na sala e aos restantes deputados que estão online e dou por terminada a audição. Desejo que tudo corra bem aí por Maputo. Está bem, professor? Muito obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado a
Obrigada.
todos.